Trabalhos acadêmicos, projetos de lei e até petições judiciais redigidas com base na inteligência artificial. Casos assim estão se espalhando pelo Brasil, se tornando comuns demais. Na semana passada, por exemplo, uma lei escrita por uma ferramenta de inteligência artificial foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E os vereadores nem perceberam que a IA, como é chamada, foi responsável pelo texto. Mas quais são os limites dessa utilização? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com um especialista em Direito Digital e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Fabrício Pascoal. Fabrício, muito bom dia para você. Quero até perguntar se eu pronunciei seu nome, seu sobrenome correto. Qual coisa me corrija, por favor.
Obrigado, Caio. Bom dia a todos. Não, corretíssimo. Obrigado pela apresentação e bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN.
Então, Fabrício, existe um limite, eu diria, na lei, ou até saudável para o uso da inteligência artificial? Porque a gente tem visto aí ela sendo utilizada de diversas formas. Tem criação de rosto, aí às vezes tem um cantor ali que já morreu, que você coloca novamente, mas tem entrado muito na parte acadêmica, na parte do trabalho, na parte da lei, como eu citei ali no início. Então, qual o limite para isso, para a utilização da inteligência artificial?
Bom, acho que é importante ver que o Brasil ele entrou muito atrasado no debate político, acadêmico e até ético do uso da inteligência artificial nas nossas vidas. E isso tem sido agora uma recorrente questão, trazida nos noticiários, nas conversas de corredor, WhatsApp, nas redes sociais, e mostra um pouco da presença da inteligência artificial nas nossas vidas, né? Não que nós não já convivêssemos com inteligência artificial. A inteligência artificial nos povoa desde o momento em que a indústria da computação e da informática foi crescendo ao redor do mundo, penetrando nas nossas vidas com o uso da internet, buscadores, a forma como nós utilizamos a interação nas redes sociais. Tudo que está por detrás ali da programação, do uso dos algoritmos nessa interação, é feito por inteligência artificial, baseia as tecnologias de inteligência artificial. Nos últimos anos, no entanto, há uma espécie de inteligência artificial que tem sido muito utilizada, que não é buscador, que não é um analítica, mas sim a de geração de conteúdo, por isso a IA generativa. E ficou conhecida aí pela tecnologia trazida pelo ChatGPT. Uhum. E foi o ChatGPT utilizado para construir o texto que foi apresentado lá na Câmara de Porto Alegre, aprovado por unanimidade, e que trouxe tanta surpresa aí no mundo político, especificamente, quando no nosso caso, no mundo acadêmico, no mundo judicial, já havia essa presença. Então, eu diria que IA vem chacoalhar, do ponto de vista ético e político, também o ambiente legislativo brasileiro. É uma novidade, sim, mas há casos já relatados nos Estados Unidos, quando, por exemplo, um membro do Congresso lia um discurso gerado por IA em janeiro desse ano, e mesmo um projeto de lei que foi elaborado com a ajuda do ChatGPT, mas que não entrou em tramitação lá no Congresso dos Estados Unidos. Foi um teste feito pelos parlamentares para usar e, ajudado pelo ChatGPT, o Congresso poderia, e os trabalhos dos parlamentares poderiam chegar a uma lei, inclusive, curiosamente, uma lei para regular os próprios usos da inteligência artificial, como o ChatGPT. Volto a dizer, uma tecnologia de inteligência artificial generativa, ou seja, ela gera conteúdo. E por isso que há, sim, limites éticos, Caio. Você tem toda a razão. E o primeiro deles é justamente a confiabilidade, uhum, a transparência em dizer para aquele público, sobretudo ali pensando nos parlamentares, né, nós estamos falando o uso de recursos públicos escassos e a confiança que o eleitor tem no seu parlamentar, de dizer que ele tem se utilizado ou apoiado em inteligência artificial como ChatGPT, para trabalhos, como trabalhos legislativos, como a proposição de um projeto como esse. Então, uma série de temas que são ali relevantes. E gosto quando essas questões vêm para o mundo da política, porque ao chacoalhar o mundo da política, também há uma repercussão pública muito maior do que aquela na academia ou no judiciário, por exemplo, sobretudo quando nós pensamos no direito como contexto.
Nós estamos conversando com um especialista em direito digital e professor da UFMG, Fabrício Pascoal, sobre o uso da inteligência artificial, que é algo recorrente, assunto aqui nosso, e os ouvintes também têm muita curiosidade. Fabrício, até que ponto, ou se existe em algum momento, isso pode ser considerado plágio? Você não está ali utilizando a sua própria inteligência ou seu próprio conhecimento para fazer algo, você está tirando de algum lugar. A inteligência artificial está tirando de algum lugar.
Com certeza. E a inteligência artificial, ela se vale de toda a base, de todo o repertório de ideias, arranjos de ideias, obras autorais que estão à disposição para o público, sobretudo nas bases de dados que são acessíveis pela internet, nos fóruns de discussão, trabalhos acadêmicos e tantos outros, como também nas bases públicas legislativas, que resultaram tecnicamente de um trabalho sobre aquela determinada lei, o texto de lei, e que entra ali em discussão, né? Quando é muito importante observar que não há proteção autoral sobre texto legislativo, mas, por outro lado, há proteção autoral sobre obras acadêmicas, relatórios, documentos que são produzidos por instituições e aí especialmente pelo autor pessoa física, né? Porque o autor sempre é uma pessoa natural, é sempre um indivíduo. Então, fica muito difícil acoplar a ideia de que a originalidade, a criatividade, que até então eram atributos humanos, características, portanto, nossas, passam para a máquina, e a máquina que aprendeu, e aprendeu muito bem, até melhor que muita gente, aprendeu bem a ponto de poder criar. Então nós chegamos também numa espécie de ruptura da forma como as obras autorais são criadas e são utilizadas. Então há sim uma série de questões que vão surgir hoje sobre, por exemplo, quem é autor da obra, quem é titular dos direitos que recaem sobre proteção, o conteúdo autoral, e isso sobretudo quando esse conteúdo foi gerado a partir de interações feitas, né, as relações entre os robôs, de um lado, chatbots, assistentes virtuais, e do outro lado, os seres humanos, né, pensando justamente no indivíduo autor criativo, aquele que tecnicamente produziu uma obra e que também se valeu, e é muito importante, Caio, que os entendam, e se valeu de obras pré-existentes, né? Porque não há uma criação do zero, mas sim as obras literárias, artísticas, científicas, ainda bem, elas existem e elas são tão robustas por conta dessa renovação e de um ciclo criativo que vem acontecendo há séculos, né? Que esse movimento lá no final do século XIX colocava em questão as composições musicais de Chopin, sim, ou as obras literárias de Vitor Hugo, e que buscavam justiça contra as formas de reprodução ilícita e plágio dessas obras. Então, o que nós temos que fazer hoje também é um trabalho de educação de IA e dos programadores de IA para que respeitem também esses limites éticos e estéticos das obras e também dos direitos de autor protegidos conforme a lei, as leis internas, a lei brasileira, Fabrício, e as tratados e convenções.
É justamente sobre isso que eu queria perguntar, né? Porque tem um ouvinte aqui, a Maria da Penha Vieira, falando o seguinte: o senador de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, já apresentou um projeto de lei visando regulamentar a inteligência artificial. E eu te pergunto, a falta de legislação específica é um problema?
É um problema, sim. E não adianta uma parte da comunidade, seja ela acadêmica, entusiasta do desenvolvimento de tecnologias a qualquer custo, ou seja, da parte dos conglomerados, empresas de tecnologia que fazem um pesado lobby para que a lei brasileira, seja o projeto de lei hoje apresentado, 2338, pelo deputado Rodrigo Pacheco, e acompanhado também de um substitutivo da comissão de juristas que trabalhou dedicadamente nesses textos, de mutilar, né, de tirar direitos desse projeto, alegando que excessivamente o projeto de lei ali de autoria do deputado Rodrigo Pacheco só se concentra em direitos, uma abordagem em direitos, além da abordagem no risco que a inteligência artificial pode utilizar. Então, a solução até trazida por um projeto, um substitutivo que eu acredito acredito que seja absolutamente, absolutamente inapropriado, que foi trazido pelo astronauta Pontes e que agora, o deputado astronauta Pontes, e que agora pretende tirar o conteúdo de direitos do texto, considerando que entende ser excessiva a carga de ênfase, né, de destaque que se dá aos direitos dos usuários, de cidadãos, diante do uso de IA, e que uma abordagem meramente baseada em risco seria suficiente. Então é interessante, porque aí o risco convive com, não convive mais com os direitos, o risco por si só vai determinar como que nós vamos utilizar IA, inteligência artificial. Então parece ser um caminho muito problemático para o Brasil, que de modo também muito assodado, muito atrapalhado, foi buscar reproduzir um modelo da União Europeia sem considerar aspectos fundamentais que já vem do marco legal digital brasileiro da proteção de direitos dos cidadãos digitais. Então, isso fica um pouco estranho no quadro brasileiro, né? Além, claro, não poderia deixar de compartilhar isso com os ouvintes, de que nada adianta correr para regular se também o Estado brasileiro não se preocupa em investir, em incentivar o desenvolvimento de talentos e de pessoas capacitadas a desenvolver inteligência artificial no Brasil e decifrar inteligência artificial e utilizá-la de uma forma ética, responsável e transparente, que, aliás, são os três grandes eixos do uso de IA e boas práticas internacionais.
Para a gente encerrar, quero ler o comentário de nosso ouvinte, Diogo, dizendo o seguinte: faço mestrado em Química e minha dissertação é sobre inteligência artificial generativa no ensino. A frase mais certa que eu li é: não devemos debater se vamos utilizar a inteligência artificial, mas como vamos utilizá-la. E ele termina: veio para ficar, devemos nos adaptar. Diogo, obrigado pela participação. Eu quero agradecer também a participação do professor da UFMG, especialista em Direito Digital, Fabrício Pascoal. Fabrício, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN João Pessoa. Um ótimo dia para você.
Obrigado, Caio. Um bom dia a todos e todas. E um grande abraço carinhoso a essa terra linda.